mais companhia. Mas não podemos esquecer um outro direito, igualmente, como é evidente, importante, e um direito fundamental previsto na Constituição, que é o direito à propriedade privada. E aqui há sempre um princípio constitucional. E o princípio constitucional tem a ver com o seguinte, que é a liberdade e os direitos de cada cidadão terminam, como é evidente, quando começam os direitos e a liberdade dos outros. E, portanto, entendemos que o Estado não pode aqui obrigar um senhorio ou um proprietário... Vou terminar, Sr. Presidente. Entendemos que o Estado não pode obrigar um senhorio, um proprietário de um imóvel, a arrendar uma casa a um qualquer inquilino, tenha ele cão ou não tenha cão, tenha ele um gato ou não tenha um gato. E, portanto, isso, como é evidente, viola aquilo que é a liberdade contratual. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Deputada Márcia Passos, do PSD. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Analisamos hoje duas iniciativas legislativas que, sobre duas perspectivas, visam assegurar que ninguém pode ser limitado no seu direito de acesso a uma habitação pelo facto de ter um animal de companhia. Assim o entendemos também. O que nos parece é que a questão não terá sido bem colocada de princípio. E eu vou tentar explicar. Se, por um lado, o bem-estar animal, por si só, não encontra uma proteção constitucional direta, mas apenas de forma reflexa nas preocupações de cariz ambiental, cujo fim último é a saúde humana, por outro lado, é inegável a evolução de mentalidades e a evolução legislativa a que todos temos assistido no sentido da proteção do direito, dos direitos dos animais, enquanto seres não humanos e na sua relação com os humanos. São evidentes as vantagens que têm ou podem ter as relações das famílias com os animais, quer do ponto de vista da companhia que fazem, quer do ponto de vista da saúde humana. Não são raras as vezes, e todos sabemos isso e todos conhecemos situações dessa natureza, que um animal de companhia é um estabilizador de emoções, um elemento imprescindível ao desenvolvimento, por exemplo, de uma criança, um fator de equilíbrio emocional, físico e mental até dos idosos. Por isso, parece-nos lógico que um regulamento de condomínio não possa impedir a presença de animais nas respectivas frações da propriedade horizontal. Aliás, desde logo, dizemos, porque nem é suposto que um regulamento de condomínio, salvo raríssimas exceções, regule o que se passa dentro das frações autónomas. Por isso, o que nos parece, até neste caso, parece-nos dispensável regular ou legislar esta matéria que cremos que está perfeitamente acautelada no nosso sistema legal no que respeita à propriedade horizontal. Tal como nos parece lógico que uma família que beneficie de medidas de habitação social não fique limitada ou impedida em alcançar tais benefícios pelo facto de ter um animal de companhia. E este fator, o facto de ter um animal, nunca poderá ser um critério de eleição na habitação social, por exemplo. E isso é algo que eu acho que devemos refletir sobre isso. É que estas famílias, ao contrário do arrendamento que abordam os diplomas em causa, estas famílias beneficiárias da habitação social não têm opção e, portanto, não tendo, não poderá ser este um critério de limitação no acesso a estas habitações. Diferente é o caso do arrendamento tradicional, que não habitação social. E nestes casos, senhores deputados, obrigar o senhorio a aceitar os animais de companhia que o inquilino pretende levar consigo para a casa que vai arrendar, pode introduzir, na nossa perspectiva, um mecanismo dificultador do arrendamento para quem procura casa. Certamente assistiríamos, se assim fosse, à exigência de cauções de valor superior ao habitual, ou à necessidade do pagamento de prémios de seguros que o arrendatário se veria obrigado a fazer. E isto, senhores deputados, cria entraves no mercado de arrendamento, dificulta quem procura casa, cria ónus elevados a quem tantas vezes já tem dificuldades para pagar a renda, quanto mais outras prestações. Nesta perspectiva, parece-nos mal criar um elemento perturbador no arrendamento e parece-nos exagerado o cariz discriminatório que se pretende dar a estas cláusulas. Senhores deputados, sob pena de violação também do princípio constitucional da proporcionalidade, entendemos que a matéria pode merecer reflexão em sede de especialidade, para o que naturalmente estamos disponíveis. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Márcia Passos. Passamos agora ao encerramento deste ponto e, para o efeito, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer não só ao Partido Socialista e ao Partido Social Democrata pela disponibilidade que mostraram para, em especialidade, se debater esta questão. Bem sabemos também que o Bloco também acompanha esta preocupação e, portanto, agradecer por esta disponibilidade, porque nos parece fundamental e há aqui críticas que não podemos, de facto, acompanhar. Desde logo, parece-nos absolutamente falacioso aquilo que referiu o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, relativamente não só à desvirtualidade daquilo que é a intenção desta proposta, porque aquilo que o Sr. Deputado está a dizer a estas pessoas, a estas famílias, é: se têm animais de companhia, azar o vosso, abandonem estes animais, porque de facto o que estamos aqui a falar, Sr. Deputado, não é de colocar animais ao mesmo patamar das pessoas. Estamos a falar é de assegurar que estas pessoas não são discriminadas e têm acesso à habitação. É disto que estamos a falar e do valor constitutivo que, evidentemente, estes animais têm para as famílias, a par de algo que temos que combater, que é o flagelo do abandono. Porque eu recordo-me, Sr. Deputado, e o mesmo se aplica também àquilo que foi referido em alguma medida pelo próprio PEV, que nós frequentemente ouvimos aqui referir que a política do não abate foi uma política errada, que os canis e gatis municipais estão absolutamente cheios, mas depois, quando se trazem aqui propostas que visam eliminar obstáculos que existem e que contribuem de alguma forma também para o abandono, aí os senhores deputados, alto lá, porque o PAN já está a trazer a sua agenda animalista, que muito nos orgulha, senhor deputado. Não temos qualquer problema e agradecemos que o tenha reconhecido, porque efetivamente trouxemos para a agenda política este debate e em nada isso nos embaraça. Mas em relação a uma questão que me parece muito pertinente que a senhora deputada referiu, a senhora deputada Márcia, portanto, há aqui uma questão no acesso à habitação pública, que o nosso objetivo não é criar um critério discriminatório pela positiva. Pelo contrário, aquilo que não pode acontecer, à semelhança do que acontece na habitação no arrendamento privado, é que atualmente, apesar de não estar escrito nas orientações, haver de facto a negação de um acesso à habitação, à própria habitação pública, seja de pessoas que estão em situação sem abrigo, seja de vítimas de violência doméstica que nem sequer podem aceder às casas de abrigo se não tiverem animais de companhia. Parece-nos manifestamente discriminatório que estas situações ocorram. E, senhores e senhoras deputadas, se nos acompanharem numa visita pelas ruas, por exemplo, da cidade de Lisboa, frequentemente vemos pessoas em situação de sem-abrigo que têm animais, que se encontram nessa condição e que não podem aceder à habitação pública, precisamente porque...
Senhora deputada, queira concluir, se faz favor.
Concluo já, senhor presidente. E, portanto, parece-nos manifestamente que algo está errado. Aceitamos de bom grado, de facto, esta possibilidade, para, em especialidade, debatermos esta questão, porque o direito à habitação e o direito, de facto, das pessoas que têm animais de companhia poderem mantê-las no seu agregado familiar,
obrigado,
é também,
deputado,
um direito fundamental que deve ser respeitado.
Muito obrigado. Terminamos assim este ponto 4. O ponto 5 é um ponto sem tempos. Aprova um projeto de resolução do Governo que aprova o acordo de parceria abrangente e reforçado entre a União Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atómica e os seus Estados-membros, por um lado, e a República da Arménia, por outro, assinado em 24 de novembro de 2017, em Bruxelas. Está, portanto, ultrapassado também este ponto 5 da Ordem de Trabalhos e passamos ao ponto 6, que é o das votações regimentais. Vamos só dar tempo a que os vários grupos parlamentares e deputadas e deputados se preparem para esta fase da nossa sessão. Um minuto de instalação. Senhoras e senhores deputados, a mesa está só também a resolver aqui um problema regimental e, portanto, pedimos só a vossa paciência por mais um bocadinho. Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, pergunto se estamos em condições de começar a fase das votações. Tomo o vosso silêncio por assentimento. Vamos então começar as votações. Começamos pelo projeto de resolução 640 do Presidente da Assembleia da República sobre a deslocação do Presidente da República a Bruges. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos à reapreciação do Decreto da Assembleia da República 57 sobre a alteração à Lei da Nacionalidade. Entramos no guião suplementar número 1 e começamos justamente pela votação da proposta de alteração do Bloco de Esquerda ao número 1 do artigo 3º. Constante do número 2 do artigo 2º do decreto. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal. E a senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, PEV e a senhora deputada não inscrita, o PAN e a senhora deputada não inscrita, Joacim de Catar Moreira. A proposta foi, portanto, rejeitada. Segunda votação, a da proposta de alteração da autoria da Iniciativa Liberal, de emenda ao número 1 do artigo 3º, constante do artigo 2º do decreto. Quem vota contra? Quem vota contra? PS, PSD, PCP, PEV, Chega, CDS. Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com a votação que acabei de mencionar. Terceira votação, a de uma proposta de alteração do Bloco de Esquerda, de emenda ao número 3 do artigo 3º, constante também do artigo 2º do decreto. Quem vota contra? PS, PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, senhora deputada Cristina Rodrigues. Quem se abstém? Não há abstenções. A proposta foi, portanto, rejeitada com a votação que acabei de mencionar. A votação seguinte é de uma proposta de alteração da Iniciativa Liberal de emenda ao número 3 do artigo 3º, também constante do artigo 2º do decreto. Quem vota contra? PS, PSD, PCP, PEV, CDS, Chega. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda e a senhora deputada Cristina Rodrigues e a senhora deputada Joacim de Catar Moreira. A proposta foi, portanto, rejeitada com a votação que referi. Passamos à votação de uma proposta de alteração do bloco de, da autoria do Bloco de Esquerda de eliminação do número 4 do artigo 3º da lei, constante, portanto, do artigo 2º do decreto. Quem vota contra? O CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Não há abstenções. Quem vota a favor? PS, PSD, PAN, Bloco de Esquerda, PCP e PEV. A proposta foi, portanto, aprovada, e a senhora deputada não inscrita, Joacim de Catar Moreira. Portanto, a